Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o avanço da anistia e da PEC da blindagem na Câmara. Com mais de 300 votos favoráveis, foi decidida a tramitação em regime de urgência de um PL que anistie ou reduza penas dos condenados pelos ataques aos poderes e pela trama golpista após as eleições de 2022. Foi aprovada também uma proposta de emenda constitucional que estabelece travas para investigações contra parlamentares. Articulações com influência decisiva da Federação União Progressista, que determinou recentemente um desembarque do governo Lula de olho em 2026. Eu converso com o presidente do União Brasil de Minas Gerais, deputado federal delegado Marcelo Freitas. Bem-vindo, deputado. Um prazer tê-lo de volta no Mundo Político.
O prazer é todo nosso, é uma satisfação enorme falar a todos aqueles que acompanham a nossa TV Assembleia.
Satisfação para a gente, deputado. A semana de negociações efervescentes aí na Câmara, né, foi marcada por votações de pautas que uniram os partidos de centro e a oposição. Vamos falar primeiro da PEC das prerrogativas, que vem sendo chamada pela imprensa de PEC da blindagem. O texto dificulta a prisão e a abertura de processos criminais contra deputados e senadores, condicionando-os ao aval do Legislativo. Essa é uma regra que já existia na Constituição de 1988, foi derrubada em 2001, sob críticas na época de que produzia impunidade. Por que, deputado Marcelo, os parlamentares querem agora, né, na Câmara, em sua maioria, com votos aí de representantes de todos os espectros ideológicos, inclusive da esquerda, retomá-la?
Eu penso que essa pergunta é muito importante, especialmente no cenário de narrativas em que estamos vivendo hoje em nosso país. Ora, todos nós sabemos que o cenário político partidário brasileiro hoje está um cenário extremamente complexo, especialmente com o espectro político partidário, ou seja, a direita de nosso país, sendo severamente prejudicada por ações invasivas por parte do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, a competência originária do Supremo Tribunal Federal, ela vai atingir diretamente deputados e senadores. Nós compreendemos que desde a tripartição dos poderes por Montesquieu, é imprescindível que todos os poderes se encontrem em posição de igualdade. E o que vem acontecendo hoje em nosso país é que o Supremo Tribunal Federal tem adotado uma posição de preponderância sobre os demais poderes, não raras vezes, olha a gravidade do que sou afirmar, inclusive calando deputados e senadores que pensam de maneira diferente. Nesse sentido, nós compreendemos que essa PEC, embora possa não parecer o melhor remédio, é o remédio necessário nesse quadrante da história. Nós entendemos que é preciso resgatar as prerrogativas de deputados e senadores para que cada um possa manifestar-se como quiser, representando parcela significativa da população que o escolheu para se encontrar no parlamento brasileiro.
Agora,
posso discordar?
Pois é, pois agora não. Falando da população, né, não há riscos, deputado, do avanço dessa PEC, né, desgastar ainda mais uma imagem geral do parlamento que, segundo pesquisas, não é boa?
Bom, primeiro é preciso analisar o que gera nessa, abre aspas, opinião pública, fecha aspas, eventualmente negativa do parlamento brasileiro. Eu compreendo com clareza solar que é um esforço hercúleo, especialmente por parte do Poder Executivo Federal, de criar campanhas pejorativas do parlamento brasileiro. Congresso Inimigo do Povo, por exemplo, foi uma hashtag criada diretamente pelo governo federal para poder discutir especificamente a questão das emendas parlamentares. Então, nesse sentido, eu não vejo dessa maneira, compreendo que o Congresso Nacional ele busca agora ocupar o seu espaço de poder e ele deve ocupar o espaço e dizer a última palavra em termos de poderes em nossa República, razão pela qual eu não aceito, eu repilo esse argumento e entendo que a sociedade brasileira saberá compreender com clareza que essa é uma campanha orquestrada especialmente por parte do governo federal, no sentido de compuscar, de macular a imagem do Poder Legislativo, que não é uma realidade. O Poder Legislativo ocupa um papel essencial na história de nossa República e precisa voltar a ter o protagonismo que, de fato, o alçou a esse poder da República, fazendo com que tanto o Executivo quanto o Judiciário fiquem em pé de igualdade com o Poder Legislativo.
Essa PEC vai para o Senado, né, onde os presidentes da Casa, Davi Alcolumbre, que é do seu partido, União Brasil, e o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, que é do PSD, já deram ali declarações contrárias à matéria. É algo que pode ser revertido na visão do senhor?
Não tenho dúvida alguma, o Brasil adota um sistema bicameral em que as câmaras, ou seja, as casas, a Câmara dos Deputados e o Senado da República são completamente independentes, e essa independência é salutar à democracia e ao povo de nosso país, razão pela qual nós aguardamos para compreender o que a maioria absoluta do Senado da República vai dizer com relação a essa matéria. Nós compreendemos. Há necessidade de um quórum qualificado de 3/5, portanto, é preciso que 3/5 dos senadores opinem favorável a essa matéria em 2 turnos. Eu compreendo que hoje essa matéria, ela existe sim um interesse do Senado da República para que passe, então nós compreendemos com clareza que o que deve se aguardar é a posição do Senado da República, especialmente pelos 81 senadores.
Só para a gente fechar esse tema e partir para outros... Mesmo em caso de deputados parlamentares, né, que possam ser acusados de crimes graves, né, como lá em 2001 teve um caso lá do deputado da Motosserra, né, que acabou sendo muito emblemático para a mudança da lei, não há risco de impunidade em casos assim?
Sem sombra de dúvidas, é possível que em um ou outro caso isolado haja risco de impunidade. Nós estamos tratando especificamente desse caso de 2001, do caso do Ildebrando Pascoal. Se a gente observar, o Ildebrando Pascoal, ex-deputado federal, ele se encontra preso até hoje em razão dos crimes que cometeu. Então, nós não observamos que essa situação possa gerar impunidade de um modo geral. Mas o que vai acontecer é um reequilíbrio entre os poderes. É possível que um ou outro deputado eventualmente possa se beneficiar do andamento dessa PEC, a PEC 3/2021? Eu admito que existe essa possibilidade. No entanto, eu entendo que na imensa maioria dos casos em que isso acontecer, nós vamos estar preservando a legitimidade do parlamento brasileiro e aqueles parlamentares que eventualmente se verem envolvidos, por exemplo, com crime organizado, com homicídio, com tráfico de entorpecentes, com corrupção, devem, de fato, terem autorização concedida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado da República para que se vejam processados e presos pelo Poder Judiciário de nossa nação. Entendo que não devemos, em hipótese alguma, apoiar qualquer forma de impunidade, senão uma salvaguarda para que deputados e senadores possam agir, especialmente contra crimes de opinião, que muitos estão sendo processados no Supremo Tribunal Federal, e essa tem sido a tônica que atualmente tem conduzido as ações do Supremo Tribunal Federal em nosso país.
Agora a urgência do PL da anistia. O relator, indicado aí pelo presidente da Câmara, né, Hugo Motta, o deputado Paulinho da Força, já declarou nessa quinta-feira, deputado delegado Marcelo Freitas, que construirá um texto intermediário com redução de penas, mas sem perdão, dialogando inclusive com o STF. É o melhor caminho para essa matéria avançar?
Bom, primeiro deixando claro, eu votei favorável ao PL da anistia. Eu compreendo que é urgente, é preciso que a gente busque uma pacificação nacional. Hoje já não há muito sentido em algumas discussões ideológicas extremadas absurdas, razão pela qual nós entendemos que o Congresso Nacional ele deve encontrar um ponto de equilíbrio, especialmente para que aquelas pessoas mais simples que foram utilizadas como massa de manobra sejam de fato... tenham de fato a sua pena reduzida. Nós compreendemos que houve um exagero, houve uma exacerbação de penas por parte do Supremo Tribunal Federal e é urgente que o Congresso busque equilibrar essa questão. O que eu tenho observado com certa clareza? O que eu tenho observado com certa clareza é que há um consenso hoje no Congresso Nacional, eu estou falando de consenso e não de unanimidade, favorável à anistia. Agora, o que nós temos que fazer é equalizar os termos dessa anistia. Nos parece hoje uma verdade inquestionável de que atenuar, de que abrandar, de que reduzir penas, especialmente dessas pessoas mais simples, é um consenso no parlamento brasileiro. O que não é um consenso hoje é o que devemos fazer com relação ao núcleo 1, ao núcleo 2, ao núcleo 3 e ao núcleo 4 da chamada organização criminosa propalada pelo Supremo Tribunal Federal. Nisso, hoje, não há um consenso, mas há um consenso no parlamento com relação àquelas pessoas mais simples que se viram condenadas, por exemplo, a 17 anos, a 14 anos de prisão, como foi a moça do batom, por exemplo, a nós sentir um exagero por parte do Supremo Tribunal Federal.
Na sua percepção, pessoal, deputado, a anistia deveria ou não alcançar o núcleo central da trama, ali formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por generais, esse grupo recém-condenado no Supremo?
Na minha percepção pessoal, embora eu compreenda com clareza que existe uma séria divergência no parlamento, é que a anistia deveria abarcar, sim, englobar o núcleo 1, 2, 3 e 4 da suposta trama golpista. A nosso sentir, há um exagero por parte do Supremo Tribunal Federal. A nosso sentir, e essa é minha opinião, não houve propalado golpe de Estado, houve, sim, atos preparatórios tendentes à busca de um início de execução de um ato, razão pela qual nós entendemos que as penas devem ser aplicadas em razão da particularidade. E nesse sentido, eu entendo que, se possível, essa anistia devesse sim englobar o núcleo 1 envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o general Braga Neto, ex-candidato a vice-presidente da República, e essas pessoas que se encontravam no entorno da presidência da República no ano de 2022.
Uma nova anistia no país não poderia funcionar como incentivo para outras tentativas futuras de rompimento democrático?
O que eu compreendo com clareza é que é preciso que o parlamento ele consiga levantar quais os termos dessa anistia. O que eu compreendo? Eu compreendo que, especialmente, quem invadiu o parlamento, invadiu o prédio do Supremo Tribunal Federal, invadiu o prédio do Executivo e depredou patrimônio público, essa pessoa deve responder pelo crime de dano. Eu não consigo enxergar e observo, como jurista que sou, que essa situação possa, de fato, vulnerar ou violar o Estado Democrático de Direito. A nosso sentir, foi uma construção muito elastecida por parte do Supremo Tribunal Federal, especialmente com relação à utilização de armas. Não havia uma só pessoa armada nos prédios dos três poderes, da Câmara dos Deputados, do Senado da República, do Supremo Tribunal Federal ou do Poder Executivo. Então, o Supremo elasteceu a interpretação, a nosso sentir, deu o seu recado à parcela considerável da população brasileira, mas também compreendo com clareza que, nesse momento, o parlamento deve buscar equalizar essa situação, concedendo uma anistia que pode, sim, funcionar para que a gente possa pacificar o país e compreender que ninguém, absolutamente ninguém, pode atentar contra o Estado Democrático de Direito. Mas eu compreendo que, naquele caso específico, não houve uma ofensa ao Estado Democrático de Direito, houve, sim, uma manifestação que foi interpretada pelo Supremo Tribunal Federal de maneira exagerada e extensiva a nosso sentido.
Vamos falar, deputado delegado Marcelo Freitas, também agora do quadro que se desenha aí político-eleitoral. Há uma tese, né, entre cronistas políticos de que essas recentes articulações dos partidos de centro visam fazer com que o ex-presidente Jair Bolsonaro antecipe uma declaração de apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a disputa presidencial do ano que vem. É fato?
É preciso primeiro esclarecer um ponto. As pessoas, especialmente impelidas por discursos da esquerda de nosso país, elas vêm com um discurso retórico de que a anistia iria, de fato, permitir que o presidente Bolsonaro pudesse se tornar elegível e disputar as eleições no ano 2026. Isso é uma grande mentira. Na verdade, a inelegibilidade de Bolsonaro decorre de dois processos emanados inicialmente do Tribunal Superior Eleitoral. Esses processos eles foram parcialmente confirmados pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual nós entendemos que o presidente Jair Bolsonaro encontra-se, nesse momento, inelegível para as eleições de 2026. No entanto, é preciso registrar que existem vários diálogos, várias conversas acontecendo, por exemplo, no lançamento da Federação União Progressista, composta pela União Brasil e pelo Progressista, o Tarcísio Gomes de Freitas esteve lá, o Ronaldo Caiado esteve lá, o Jorginho Melo esteve lá, o Valdemar da Costa Neto esteve lá, o Kassab esteve lá. Então, nós compreendemos que esses partidos, eles têm dialogado, sim, esse diálogo acontece. E o Tarcísio Gomes de Freitas, assim como o nome do Ratinho Júnior, assim como o nome do Ronaldo Caiado, assim como o nome do Romeu Zema, são nomes que, a nosso sentir, são presidenciáveis, ou seja, são pessoas que estão colocando à guisa de pré-candidatura o seu nome à disposição do cidadão brasileiro. Entendemos que, se esses nomes tiverem uma apreciação positiva do cidadão brasileiro, nós devemos buscar, sim, uma ampla coalizão de forças para que a gente possa chancelar esse nome em 2026 e ele possa vir a ser escolhido presidente da República.
No início do mês, deputado, a Federação União Progressista anunciou, né, uma determinação para que todos os filiados deixassem o governo Lula até 30 de setembro, incluindo aí os quatro ministros que permanecem nos cargos. Mas nesta quinta-feira, o presidente nacional da União Brasil, Antônio Rueda, né, emitiu uma nova nota cobrando que a saída de ocupantes de cargos comissionados seja feita em 24 horas. Quem descumprir vai ser expulso?
Vamos lá, o primeiro aspecto parece aquela brincadeira de criança, né? A volta dos que não foram. Na verdade, o União Brasil e o próprio PP nunca foram base do governo. No caso do União Brasil, especificamente, houve convite pessoais a determinados ministros. E o único ministro filiado à União Brasil é o Celso Sabino, que se encontra no Ministério do Turismo. O ministro do Desenvolvimento Regional, ele não é filiado à União Brasil, é uma indicação pessoal do senador Davi Alcolumbre. O ministro das Telecomunicações não é filiado à União Brasil, é uma indicação pessoal do Davi Alcolumbre, é preciso que isso fique claro. O André Fufuca é filiado, sim, ao PP, e a perspectiva é que eles sejam, de fato, obrigados a largar os ministérios no prazo de 24 horas. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu como uma busca, repito aquilo que disse anteriormente, do governo federal de assassinar reputações. No caso específico, o governo federal tem feito uma campanha midiática, covarde, cruel, contra o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, que vem a ser o presidente da Federação União Progressista, fazendo a vinculação baixa, a nosso sentido infamatória, de uma eventual ligação do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, com o PCC. O que nós sentimos é uma covardia, é uma mentira deslavada, a razão pela qual eu entendo como acertada a posição da Executiva Nacional de ambos os partidos para que esses ministros, André Fufuca e Celso Sabino, sejam compelidos a largar os ministérios no prazo de 24 horas. A nosso sentir, a debandada, a saída deve ser geral, porque não dá para continuar com esse governo que está em franca queda livre, estrangulando a economia de nosso país.
Esse desembarque acontece em um momento, né, que, pelo menos as pesquisas, têm mostrado aí uma recuperação do governo Lula de avaliação da gestão e de intenção de votos. Estamos aí há um ano das eleições, né? O senhor entende que, pelos dados de momento, a direita tem, de fato, condições reais de bater o presidente Lula numa disputa no ano que vem?
Eu não tenho a menor dúvida de que a direita brasileira será vencedora nas eleições de 2026. Não posso deixar de registrar que o atual governo tem trabalhado com a distribuição indiscriminada de benefícios assistenciais. Nós temos, de acordo com a revista Veja, a publicação da revista Veja, 94 milhões de pessoas recebendo benefícios do governo federal, razão pela qual isso gera, sim, um impacto eleitoral. Mas nós compreendemos com clareza solar também que, como a economia brasileira encontra-se em frangalhos, encontra uma situação dificultosa em razão da ausência de investimento por parte do governo federal, em razão de uma política econômica que, de fato, garanta a geração de emprego e renda, nós compreendemos que essa situação não irá perdurar em 2026 e o Brasil saberá encontrar os rumos certos, ou seja, aquele rumo que faça, de fato, uma valorização de quem empreende, de quem gera emprego, de quem gera renda, de quem trabalha e quem produz em nosso país. E eu entendo que somente a direita brasileira, encampada, repito, por nomes como Tarcísio Gomes de Freitas, como Romeu Zema, como Ronaldo Caiado ou como Ratinho Júnior, é que podem, de fato, encontrar esse caminho do equilíbrio que o nosso país precisa.
Um desses nomes, né, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, vem cumprindo aí agendas como pré-candidato à presidência da República e esteve recentemente aqui em Minas Gerais, esteve aqui na Assembleia Legislativa, inclusive. Aqui, deputado Marcelo Freitas, Caiado defendeu uma tese de que todos esses nomes podem ser candidatos em um primeiro turno e deixarem uma união para o segundo turno. O que, que o senhor pensa a respeito? Se seria essa melhor construção ou se os partidos ainda podem trabalhar com a possibilidade de unificar forças antecipadamente?
Bom, primeiro aspecto é preciso registrar que o governador Ronaldo Caiado, num ato de humildade, antes de se lançar como pré-candidato, ele procurou a bancada federal, dialogou com a bancada federal, explicou que todos os nomes são viáveis, é uma busca por um lugar ao sol, uma busca por uma candidatura presidencial, razão pela qual ele pediu autorização e a bancada entendeu que ele poderia perfeitamente lançar o seu nome como pré-candidato à presidência da República em 2026. Assim como fez recentemente o governador Romeu Zema, assim como se observa do próprio Tarcísio Gomes de Freitas ou do Ratinho Júnior, embora sem o lançamento de uma pré-candidatura formal. O que, é que nós entendemos? Nós entendemos, de modo diverso do governador Ronaldo Caiado, nós entendemos que esses nomes eles devem buscar uma aliança já no primeiro turno das eleições de 2026, para que a gente possa fortalecer cada vez mais o nome da direita e a gente possa, de fato, derrotar esse governo terrível que se encontra, que tanto mal tem feito à sociedade brasileira e à economia do nosso país.
Minas Gerais, né? A Federação União Progressista já foi especulada aqui como um possível destino do senador Rodrigo Pacheco, caso ele deixe o PSD. Por outro lado, né, muitos da federação têm proximidade com o governo Zema, que deve ter aí o vice-governador Matheus Simões no cargo, né, de governador no ano que vem e disputando uma reeleição. Quais critérios devem nortear, né, o posicionamento da legenda na sucessão estadual?
Na verdade, é preciso deixar claro, eu tenho uma amizade pessoal com o senador Rodrigo Pacheco, assim como tenho uma amizade pessoal com o vice-governador Matheus Simões, com o governador Romeu Zema e com o secretário de governo Marcelo Aro. Mas hoje eu compreendo com certa clareza que o nome, que será o nome apoiado pela Federação em Minas Gerais, será um nome que, em hipótese alguma, tenha o PT em sua coligação formal. O União Brasil e o PP, eles não vão admitir, seja em âmbito estadual, seja em âmbito nacional, a possibilidade de uma composição com a esquerda brasileira, especificamente com o PT. Nós, cada vez mais, compreendemos que o partido e que a federação, ela caminha pelo centro com a visão voltada mais para a direita, especialmente no aspecto econômico ou social, razão pela qual nós entendemos que o critério objetivo será um critério que, de fato, afaste-se do governo Lula, afaste-se do governo do PT.
O prefeito aqui de Belo Horizonte, né, Álvaro Damião, que é do União Brasil também, ele vem, né, nesse seu início de gestão com uma relação bastante até próxima do governo Lula, né, abrindo muitas pontes. Isso não pode pesar na cena estadual, na construção da cena estadual aqui?
Eu compreendo com clareza que o prefeito Álvaro Damião tem feito um discurso buscando o melhor para a sua população, o melhor para a sua gente. Nesse sentido, ele, enquanto prefeito municipal de Belo Horizonte, ele deve, de fato, dialogar com o presidente da República, ele deve, de fato, dialogar com o governador do Estado, buscando, repito, o melhor para a população de Belo Horizonte. Mas é preciso deixar claro a indicação para a composição da chapa do FUAD do Álvaro Damião como vice foi feita por mim, e pelo deputado, ex-deputado Bilaco Pinto, em uma conversa efetivada com o presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda. Lembro muito bem como fizemos essa colocação. Então, eu entendo com clareza que o partido hoje ele tem uma visão clara, voltada especificamente para a centro-direita brasileira, razão pela qual, ainda que o Álvaro Damião pense diferente, e é um direito dele pensar diferente, nós vamos respeitar a maneira dele pensar, mas essa decisão ela será tomada pela executiva dos partidos, ou seja, do União Brasil e do PP. E hoje, dialogando com ambas as executivas, eu compreendo que a possibilidade de que nós caminhemos com a esquerda brasileira em 2026 é zero.
Falando dessas executivas estaduais, né, o senhor permanece na presidência do União Brasil de Minas Gerais, tem o deputado Pinheirinho que preside o PP. Vai haver uma unificação de direção estadual da Federação União Progressista e, se vai haver, quando isso deve ocorrer?
A grande verdade é que as direções estaduais elas permanecem intocáveis. O que está havendo nesse momento é um diálogo sobre a composição das presidências da presidência da federação. Isso pode perfeitamente ser feito sem que isso prejudique as executivas estaduais do União Brasil ou do PP, por exemplo, do Progressistas. O fato objetivo é que em Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, esses estados que são estados de maior envergadura eleitoral, as decisões serão tomadas em estreita sintonia das executivas estaduais com a executiva nacional de ambos os partidos, fazendo com que, especialmente a executiva nacional, dite os rumos que nós vamos tomar no estado de Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E é nesse sentido que eu tenho falado, em diálogos muito aproximados, tanto com o Pinheirinho, que é o presidente do PP, quanto com o Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, quanto com o Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil e o presidente da federação, é exatamente no sentido de que estamos caminhando em direção à direita brasileira, ou seja, voltado para uma aproximação cada vez mais forte com o Tarcísio Gomes de Freitas, com o Ronaldo Caiado, com o Ratinho Júnior, com o Romeu Zema. E distante, repito, do atual governo federal do presidente Lula.
E as metas para as disputas parlamentares, deputado Marcelo Freitas, com que vocês estão trabalhando aí dentro de Minas Gerais, uma perspectiva aí de crescimento, de ampliação do União Brasil?
Excelente pergunta. E falando isso para a TV Assembleia, eu fico mais à vontade. Por vezes, as pessoas vinculam a escolha do candidato majoritário como essencial para que um partido venha a crescer. E é justamente o contrário. O que de fato enseja no crescimento do partido são as candidaturas proporcionais, especificamente a montagem da chapa de deputados estaduais e de deputados federais. Nesse sentido, a Federação União Progressista ela tem trabalhado com a montagem de uma chapa extremamente forte para deputados estaduais, extremamente forte para deputados federais. Eu não tenho o menor receio em dizer que será a melhor chapa do Estado de Minas Gerais. Eu tenho pedido de vários deputados estaduais, de vários deputados federais, para se filiarem aos partidos, para poder comporem a federação e para disputarem as eleições do ano que vem com menos dificuldade. E por que digo isso? Porque todo mundo sabe que a montagem de uma chapa no plano estadual ou no plano federal, ela tem um custo. E ao pegar dois partidos grandes, como é o caso do União Brasil e do Progressista, nós diluímos esses custos e permitimos que a chapa possa ser montada com mais facilidade. Nesse sentido, a perspectiva é que a gente monte uma chapa para a eleição de, no mínimo, 13 deputados, repito, 13 deputados estaduais e 9 deputados federais nas eleições de 2026. Evidentemente, ninguém aqui exclui o efeito Nicolas. O Nicolas é um puxador de voto. Ninguém aqui, eu como presidente do partido, não posso excluir essa possibilidade. Mas fora o efeito Nicolas, todos os demais deputados e pretensos candidatos a deputados encontram-se em situação de plena igualdade no Estado de Minas Gerais.
Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, deputado.
Eu sou quem agradeço, um prazer falar para vocês uma conversa aprofundada e de alto nível sobre a política partidária do Estado de Minas Gerais e de nosso país.
Grande abraço. Eu conversei com o deputado federal delegado Marcelo Freitas, presidente do União Brasil de Minas Gerais. Falamos sobre as recentes aprovações na Câmara da PEC da blindagem e do regime de urgência para o PL da anistia. E ainda do desembarque da Federação União Progressista do governo Lula, das articulações em curso para as eleições do ano que vem. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.